nas mãos que moldam o amanhã. Nos sonhos forjados em cristal, somos a chama, a vida em ação, marinha raiz imortal. Unidos na história, na arte a crescer, marinha em movimento, sempre a renascer.
Sejam bem-vindos ao terceiro episódio das Conversas em Movimento, uma parte integrante do nosso ciclo Autores em Movimento. A cidade que inspira, promovida pela Associação Marinha em Movimento. Neste ciclo temos vindo a ouvir autores, escritores que escrevem com o olhar voltado para a Marinha Grande, pela história, pelas pessoas, pelos lugares, pela indústria, que marcam a nossa identidade coletiva. Hoje, mais uma vez, vamos dar lugar à escuta e ao diálogo com uma escritora que tem dedicado o seu tempo à escrita como forma de documentar, preservar e partilhar o que somos enquanto comunidade. Queremos continuar a reforçar esta ponte entre a literatura e a cidadania, entre a memória e o pensamento, entre a cidade e quem nela vive e escreve. Agradecemos, como sempre, à presença da livraria Livros e Companhia, da Dona Odete, que tem acompanhado todo este ciclo com apoio logístico e a disponibilização das obras dos nossos convidados. Convidamos a ouvir mais uma conversa inspiradora, porque quando ouvimos quem escreve sobre nós, compreendemos melhor quem somos. E hoje damos as boas-vindas à Diolinda Bonita. Bem-vinda, olá, Dona Diolinda. Boa tarde. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Se eu estiver errada, corrija-me, por favor. A Diolinda Sousa Matos Gaspar Bonita nasceu em Leiria, em 47, e reside na Marinha Grande, onde tem desenvolvido uma intensa atividade cívica e cultural. Já aposentada da Segurança Social, destacou-se como autarca durante quase duas décadas na Junta de Freguesia da Marinha Grande. É autora de diversas obras dedicadas à história local, tradição e linguagem popular marinhense, como Ao Encontro do Passado, Tradição e Memória e Alcunhas Marinhenses. Tem também colaborado com escolas locais e participado em projetos editoriais da freguesia, afirmando-se como uma referência no estudo e preservação da identidade cultural da Marinha Grande. Algumas obras da Diolinda, Ao Encontro do Passado, Tradição e Memória, Linguagem Popular, Alcunhas Marinhenses, Marinhenses de Antigamente e também retratos biográficos e sociais de figuras marcantes da cidade, desde operários, comerciantes, passando também por artistas e líderes associativos. Uma homenagem à comunidade que moldou o espírito da Marinha Grande. Isto é uma vasta experiência, Dona Diolinda.
Realmente, pronto, tenho realmente nos últimos anos, tenho dedicado, praticamente desde que me aposentei, que me tenho dedicado realmente a essa vertente.
A sua escrita tem sido profundamente marcada pela memória coletiva, sobretudo, da Marinha, e pelas tradições populares. O que é que a motivou a iniciar estes trabalhos de recolha e de preservação desta identidade marinhense?
Pronto, há aqui um ponto fulcral para mim, que eu acho que o facto de eu, desde muito nova, gostar muito de ler e escrever, penso que isso foi uma bolinha, ficou no cérebro, acumulada lá no sossegadinha, mas que mais tarde viria a arrebentar. Portanto, eu quando era jovem não tinha acesso a livros, mas ia à biblioteca itinerante e posso dizer que eu devorava livros e o tipo de livros, portanto, que eu lia, o Júlio Diniz, o Essa de Queiroz, o Aquilino Ribeiro, o Walter Scott, portanto, tudo autores que realmente falavam de uma maneira muito simples, virada, portanto, nomeadamente para as pessoas humildes, as paisagens bucólicas do campo, portanto, isso a mim dizia-me muito e, portanto, talvez eles me influenciassem mais tarde, porque uma pessoa naquela altura nunca pensei escrever sequer um livro, não é? Então, mas o tempo foi passando, portanto, a vida modificou-se, porque casei, tive filhos, portanto, e isso, toda essa dinâmica e o trabalho, portanto, observo-os completamente, na totalidade. Portanto, comecei a ler muito menos, já havia a televisão, portanto, a televisão, quer queiramos, quer não, entra-nos pela casa dentro e
ocupa muito espaço.
Mas realmente depois mais tarde os filhos cresceram, cada um foi à sua vida, eu fiquei sozinha com o meu marido, Já tinha estado também, na, portanto, como autarca, como referiu aí, e comecei a viver, não de recordações, porque eu não sou saudosista, mas realmente havia qualquer coisa do passado que me estava... que me estava a querer confundir, portanto eu não me estava a dar muito bem com uma evolução tão rápida, né? Porque para mim a evolução estava a destruir por completo o passado. E um dia, muito depois de 25 de Abril, portanto talvez já na década de 80, eu peguei nos meus netos, nos meus filhos, e fui tentar ir com eles, mostrar-lhes onde eu nasci, como é que eu vinha, como é que eu vivia, etc, etc. E qual é a minha decepção? Portanto, fui ao encontro do passado e não o encontrei. Portanto, eu não encontrei esse passado, portanto, estava completamente tudo diferente. Portanto, onde eu andava a sachar milho, passa uma estrada... Onde eu residia está uma cabine elétrica, os terrenos, portanto, que estavam sempre cheios de hortas e cereais estavam em pinhal ou em bastio, portanto, e eu senti uma enorme tristeza com essa paisagem, não é? E isso obrigou-me mais, portanto, a ir ao encontro do meu passado. E então lembrei-me. E porque não escrever as minhas memórias? E, portanto, olhei o útil ao agradável, portanto, descrevi o meu lugar, a minha infância, a minha juventude, até à ida para o colégio, nomeadamente também introduzi pessoas que me influenciaram, particularmente os meus professores, como é que a Marinha era naquele tempo, não é? Pronto, e surgiu realmente assim o primeiro livro, Ao Encontro do Passado. Portanto, essa foi realmente baseada numa curiosidade, porque eu sou curiosa, tenho boa memória e porque portanto, não sou saudosista, mas acho que nós não podemos pôr o passado para trás das costas.
Não podemos esquecer de onde vimos.
Exatamente.
Que é para saber o que é que estamos neste momento a fazer e depois em direção ao futuro. Na sua obra... como a linguagem popular ou as alcunhas marinhenses, sente-se um carinho muito especial pelas expressões orais aqui do nosso povo.
Pronto.
Considera que essa linguagem popular ainda é valorizada nestas novas gerações?
Pronto. Isto vem tudo em consequência, porque realmente nas aldeias, mais nas aldeias, não há, então vamos lá ver como é que eu ia dizer isto, o marinhense não nasceu das dunas. Então, nós dizemos, eu sou marinhense de Gema, portanto, não, as dunas ali da Praia Velha não, portanto, não deram à luz no marinhense. Portanto, nós viemos para cá, portanto, toda a gente veio para aqui. E nos últimos séculos, e nos últimos anos, nomeadamente, portanto, há aqui uma grande, agora mais do que nunca, né? Mas no meu tempo, uma mistura realmente de pessoas que vieram, umas por causa do vidro, outras por causa da mata. Na década de 60, devido à imigração e ao surgimento do plástico, vieram outras. Portanto, isto cria uma sociedade que não é homogénea. Portanto, há pessoas que vêm de diversas zonas do país e nós somos, portanto, uma boa mãe porque os acolhe, não é? E eles vêm primeiro, depois mais tarde mandam uma carta de chamada à família, vêm as famílias, criam os seus blocos, os seus bairros, etc. E, portanto, estão organizados. E eu apercebi-me também, desde muito nova, que nós éramos vizinhos, vivíamos todos em comunidade, trabalhávamos no pinhal, nas terras, etc., mas havia uma linguagem diferente, portanto, dessas pessoas que vieram para a Marinha Grande, com as suas tradições, o seu linguajar próprio, inclusivamente a sua gastronomia, em relação àqueles que já cá estavam há mais tempo. E muitas vezes eu perguntava-me, quando as pessoas diziam um determinado provérbio, determinada frase, eu perguntava... Mas o que é que isso quer dizer? Assim como elas também achavam estranho determinadas expressões populares que nós tínhamos, que elas também não conheciam. Pronto, e então eu também achei importante escrever isso. portanto, a tentar fazer um resumo da nossa linguagem, das nossas expressões marinhenses próprias da Marinha Grande, que nasceram nomeadamente à volta da mata e à volta do das fábricas vidreiras, introduzindo também aquelas que, não sendo nossas, mas que hoje nós acabamos por usar, não é? E vou dar um exemplo. Por exemplo, nós estamos aqui muito pertinho da Maceira, uma freguesia da Maceira, e estamos muito pertinho, portanto, da Garcia, do Pilar, que são lugares, portanto, a norte da freguesia. E às vezes nós, portanto, estamos assim num dia não, ou qualquer coisa, e fazem-nos determinada pergunta que nós não nos apetece responder, e nós dizemos vulgarmente: opá, sou da Alhada, não soube cá nada. Está o vento da Alhada, não soube cá nada. Portanto, e se a Francisca for ali para o norte, muitas destas populações vieram de onde? Da Alhada, Figueira da Foz. Portanto, elas continuam com as suas tradições enraizadas. Mas se fomos ali para o lado da Maceira, ouvimos os maceirenses dizer: está o vento do Arnal, não soube bem nem soube mal. Portanto, o Arnal, Maceira. Portanto, há toda uma série de uma linguagem própria enraizada nas pessoas, mediante também as suas tradições e o seu lugar de origem. E como a Marinha Grande é uma terra, portanto, que neste momento tem pessoas de todo o lado, portanto, as expressões e os provérbios começaram, portanto, a fazer parte da nossa linguagem. Portanto, nós hoje já utilizamos os nossos e os de fora, e os nacionais, porque há determinados provérbios nacionais que inclusivamente nós dizemos normalmente, que não tem nada a ver com a Marinha Grande, nem tem nada a ver com estes lugares. Eu estou, por exemplo, a lembrar-me das invasões francesas, tanto que ainda hoje se diz, olha que vais para o Maneta, não é? Porquê? Por causa do major lá francês, que não tinha um braço e que era mau como as cobras, portanto, matará toda a gente. Ou então o terremoto de 1755, quando nós dizemos, por exemplo, que é tocar a minha Trindade, ou res vés campeadorico. Portanto, são expressões que toda a gente diz e que são a nível nacional. Portanto, nós somos um povo que é, portanto, fácil de absorver à nossa volta, portanto, as coisas. O pior depois foi o descrever a sua origem, porque cada dito destes, cada provérbio tem o seu símbolo, o seu significado, e o porquê. Portanto, isso é que deu realmente muito trabalho, houve muita pesquisa junto das populações. Portanto, aí, porque ainda são os mais velhos, os mais idosos, que ainda também se lembram à lareira de ouvir os seus pais, etc., e que nos transmitem. E hoje isso, infelizmente, está-se a perder, não é? Porque nós já temos, portanto, uma linguagem mais culta, já sabemos ler e escrever, já não temos aquelas tarefas tão ligadas à fábrica como ao campo, e, portanto, os jovens
foram-se perdendo.
Foram-se perdendo, portanto, e os jovens não têm necessidade também de utilizar essas expressões, portanto, muito menos acabam por perguntar o que é que isso quer dizer, não é? Porque há alguns curiosos, como eu, perguntam o porquê. Depois, quando nós saímos da Marinha Grande, temos familiares noutros lados, ou quando vamos de férias, eles notam que nós temos uma maneira de falar diferente. E realmente, se nós pensamos bem nisso, nós temos, portanto, o marinhense, regra geral, fala alto e muito depressa. Fala muito alto e muito depressa, pronto. E porquê? Porque nas fábricas onde trabalhavam, portanto, à boca do forno, também é uma nossa expressão, à boca do forno, portanto, com toda aquela barulheira, portanto, dos fornos a trabalhar, eles, a dar ordens, portanto, aos aprendizes, eles tinham que gritar alto, porque senão eles não ouviam, portanto, e isso vai ficando. Ou então falar muito depressa, porque aquilo era um, portanto, trabalhar à boca de forno é um inferno junto à obragem, e eles estão completamente sempre a dar ordens ao aprendiz, e o Manuel faz isto, o Manuel faz aquilo, em voz alta, etc. Portanto, falamos muito depressa e falamos muito alto. Portanto, isto é uma, é uma tendência que nos notam quando nós vamos fora daqui. E depois também são determinadas expressões que nós usamos. Eu, por exemplo, tenho uma filha que mora em Setúbal e muitas vezes quando ela cá vem, o meu genro, porque ela não, ela, portanto, domina a nossa linguagem, mas o meu genro, portanto, que é de Setúbal, muitas vezes pergunto-me, dona Diolinda, a senhora está aí a dizer ao Zé, que é o meu marido, estás para aí a relatar, mas o que é que isso quer dizer? Nós, estás para aí a relatar, a falar alto, a falar não sei o que aí, não? Relatar é no futebol, pois, mas nós talvez daí usamos esta expressão, relatar é falar sozinho, falar alto, pronto. Ou então quando, por exemplo, está mau tempo, que nós dizemos, hoje está uma borranha, e eles fazem a impressão, o que é isso de borranha, ou está a borranhar? Pronto, eles não conhecem, portanto, essa expressão.
Eu nem sabia que isso era só nosso, está a ver?
Pronto, e portanto eles portanto, perguntam o que é que isso quer dizer, não é? Como, e outras, portanto, que se acabaram por perder na altura, portanto, que faziam parte do dialeto das pessoas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, onde é hoje o cemitério municipal, onde há o parque, aquele parque, era o lavadouro. Portanto, eram lavadoras, as mulheres iam para lá diariamente lavar a roupa e também era o caminho por onde passavam os funerais. Portanto, era uma descida e os funerais passavam por ali. E naquele tempo as pessoas não compravam caixões, não mandavam fazer caixões, portanto eram, pregavam umas tábuas umas nas outras, faziam um caixote, punha-se lá o defunto e era assim que ele era sepultado. E quando as mulheres estavam a lavar a roupa, erguiam a cabeça, olha, lá vem mais um na salgadeira. Pronto. Então, o porquê da comparação da salgadeira com o caixote, entre aspas. Porque nós antigamente não tínhamos frigorífico, portanto, acondicionávamos o peixe e as carnes em salgadeiras, com bastante sal. E as salgadeiras não passavam realmente de caixotas, portanto, de tábuas pregadas umas nas outras. Pronto, portanto, tantas comparações que as pessoas faziam e que ficaram, portanto, ainda hoje os mais antigos são capazes de dizer, olha, lá vai mais um na salgadeira, não é? Ou lá vai mais um, como é que é, para o Jardim das Tabuletas, não é? Pronto, é a linguagem que se vai perdendo, mas que fez parte do nosso passado.
Dessas expressões todas, qual foi a expressão que mais original que encontrou? Ou aquela que tivesse cativado mais, que tivesse encontrado e pronto, que lhe desse um sentido diferente?
Sei lá, olha, portanto, há muito pouco tempo, sei lá, há uns dois meses, portanto, já depois disto tudo, não é? Portanto, continua, portanto, eu continuo-me a surpreender. Portanto, aqui em cima, nomeadamente todos estes prédios, a maior parte das pessoas que aqui vivem são pessoas que vieram de fora da Marinha Grande, pronto. Poucas pessoas aqui, sem estas moradias, poucas pessoas portanto, estão aqui, que podemos dizer que são naturais ou que já vivem cá há muitos anos. Há dois anos, quando veio uma espécie de um temporal, há uns dois meses talvez, portanto eu fui ao Lidl, ia atravessar o Lidl e estava a ver que o vento me levava. E estava um senhor que saiu do carro e logo que abriu a porta do carro e saiu, disse em voz alta, epá, ando ao genro com a sogra às costas. E eu ouvi aquilo, fiquei assim, ando ao genro com a sogra às costas. Quando muito, nós costumamos dizer, ando ao diabo à solta. Depois fui para o Lidl e por acaso encontrei lá o senhor e dirigi-me a ele e disse, olha, senhor, desculpa, o que é que quis dizer há bocado com aquela expressão que anda o genro anda com a sogra às costas? Então não está a ver o tempo que está? Sim, está muito vento. Então, pois, o genro anda aflito, não sabe onde é que há de pôr a sogra.
Juro, nunca tinha ouvido pronto, essa também.
E depois eu perguntei ao senhor de onde é que ele era. Portanto, ele é de Braga.
Ai,
já vive aqui há muitos anos na Marinha Grande. Portanto, nós estamos sempre, portanto, a surpreender
com os novos ditados. Ai, sim, porque A Dona Dilinda vai escrevendo os livros e agora já podia fazer quase um segundo com...
Sim, porque eu ando sempre
com as adaptações todas.
Pois, porque eu ando sempre com... É um vício que eu tenho na carteira. Trago sempre um bloquinho e uma esferográfica. E quando vejo qualquer coisa, portanto, ou que estão a demolir um prédio, ou que estão, portanto, a começar a construir uma estrada, eu tomo nota, tenho a mania de pôr a data e nota, portanto, isso um dia, todos esses apontamentos vão-me servir e muito para a feitura dos meus livros.
Ah, isso é ótimo, sim. Ao longo dos seus livros, dá muitas vezes a voz a marinhenses anónimos. Ao povo, como se costuma dizer. Como é que escolhe as histórias e as personagens que registra nos seus textos?
Eu não escolho, portanto, eu quando vou fazer uma entrevista a uma coletividade, portanto, a um banco ali junto do parque onde os velhotes, entre aspas, se costumam, ou reformados, ou costumamos chamar o banco dos reformados, que eles juntam-se ali meia dúzia deles e são capazes de estar ali toda a tarde, e eu sento-me junto delas e digo o que é que quero, portanto, cada um começa a falar, portanto, eu não escolho. Eu sou é surpreendida pelas histórias que eles contam e que depois a mim, portanto, me levam a que começa a surgir, portanto, o embrião de um novo livro. Portanto, porque é muito interessante saber ouvir, portanto, estas pessoas, nomeadamente os mais velhos, porque eles realmente são uma verdadeira enciclopédia. E quando eles morrem, a enciclopédia arde. Portanto, eu vou, portanto, e são estas pessoas, ao fim e ao cabo, anónimas, todas elas, muitas delas anónimas, que me têm transmitido, portanto, uma grande sabedoria, porque há muita coisa que, apesar de eu ser marinhense, desconheço, e que vou saber através deste diálogo com essas pessoas. São pessoas anónimas, que depois, muitas vezes, me ajudam até noutras coisas, porque eu depois lembro-me, olha, fulano, chicano, que era dali, daquela, deixa-me cá ir com ele, a ver se ele se lembra disto e daquilo. E às vezes, portanto, vou a várias freguesias aqui, anexas ao nosso concelho, com eles de carro, porque eles conhecem outras pessoas que sabem, né? Porque há muita gente da Marinha Grande que nasceu cá, mas depois de casada foi viver para outras freguesias, e nomeadamente nas alcunhas isso acontece. Portanto, eles continuam a ser conhecidos pelas alcunhas, mas lá na terra... Da mulher, da esposa com quem casou. E, portanto, muitas vezes eu fui a essas freguesias a entrevistar, portanto, essas pessoas que elas sabiam a história da alcunha.
Acha, agora com este mundo todo novo, todo digital, eu já pensei nisto algumas vezes, mas acha que seria interessante haver um género de registro para cada pessoa, para deixar a sua própria história para memórias futuras?
Eu alerto isso sempre que vou, sempre que edito um livro.
E assim não haveria pessoas sem a sua história que ficasse para a história, não é?
Eu sempre que edito um livro, portanto, chama a atenção realmente da plateia e nomeadamente dos jovens, não tanto nessa questão, portanto, da história, porque, infelizmente, no meu tempo, nós não tínhamos televisão, como já lhe disse, nem tínhamos comodidades que temos hoje e perdíamos muito do tempo à lareira, principalmente no inverno, nos dias de inverno que não podíamos ir trabalhar para as terras nem para o campo, portanto, as nossas avós e junto dos nossos pais à lareira, fazia-se uma fogueira, punhamos todos ali de volta e o tema vinha sempre à volta, portanto, da... Quando eu era nova, quando eu me casei, portanto, vinha sempre aquela história. Sim. Portanto, e ficava sempre qualquer coisa, portanto, nessa tal bolinha que nós temos, não sei aonde, está aqui um armazém qualquer, portanto, elas ficavam sempre lá. Portanto, isso perdeu-se completamente, porque os jovens hoje, mesmo que tenham lareira, estão sentados à lareira num sofá, mas estão com o telemóvel ou outra coisa qualquer, portanto, não... Mesmo na altura das refeições, eu vejo por mim, portanto, nós não dialogamos uns com os outros, portanto, a televisão está acesa e se nós apagamos a televisão, os mais velhos, os mais novos reclamam logo, não é? Portanto, perdeu-se essa tradição cultural, essas conversas antigas, essas histórias, perdeu-se completamente. E eu alerto sempre, portanto, as pessoas para os netos, os mais novos, perguntarem aos avós e os avós tentarem explicar. Mas eles dizem, isso é que era bom, não é? Pois. Pronto. Por outro lado, outra coisa que eu recomendo é a preservação das fotografias, dos documentos que essas pessoas ainda têm. Porque são essas fotografias, portanto, antigamente não havia fotografias, portanto, as pessoas não tinham acesso a máquinas fotográficas, mas há uma fotografia de um casamento, de um batizado, em que se vê aquela casa que já não está, que hoje é isto, é aquilo, portanto, há sempre ali um pormenor que nós captamos através de uma fotografia. E há muitas dessas pessoas, outras de classe social um bocadinho mais elevada, que já tinham, portanto, fotografias, etc., sabiam ler e escrever, e que têm muitos documentos, inclusive compravam jornais, guardavam jornais, que isso tem um valor valiosíssimo hoje. Mas o que é que acontece? Ou o que é que uma pessoa que está a acontecer, quer numa classe, quer noutra? É que morrem os mais velhos, fazem-se partilhas, portanto, vende-se a casa o mais rapidamente possível e a velharia, telefona-se para uma casa de velharias, desculpa a expressão, de antiguidades, ele traz uma caminhonete e vem cá e vai tudo. Sem a preocupação de ver se interessa ou se não interessa. E, portanto, se nós verificarmos, passámos ali àquela rua, que eu chamo a Rua do Cemitério, mas não é, é a Rua de Ouço de Évades, não é? Mas antigamente era por ali que passavam os funerais. Então, estamos ali, temos ali uma série de casas que nos últimos anos foram transformadas em velharias, em antiquários. E nós vimos ali coisas que é de pasmar. E eu muitas vezes pergunto como é que é possível determinadas famílias colocarem isto aqui, fotografias, cartas, coisas que realmente pertenciam às pessoas. Portanto, eu fico realmente parda. Portanto, e com isto tudo perde-se, portanto, toda a nossa história. Porque vão colocar lá uma peça qualquer, que foi de um leio, por exemplo. A peça pode ser muito gira, mas nós não sabemos dar o valor àquela peça porque não sabemos a história dela. E o homem que trabalhou com aquela peça, que construiu milhares e milhares de tijolos, já morreu. Portanto, e ninguém se preocupou em tentar saber como é que ele fazia a profissão, o que é que materiais utilizava, etc, etc. Portanto, e isto, falando no oleiro, eu falo de todas as profissões, porque nós na Marinha Grande, além dos vidreiros, fomos uma vila muito rica em pedreiros, em marceneiros, em carpinteiros, em oleiros, etc, etc. E cada profissão destas teve os seus materiais próprios, teve a sua maneira de elaborar, que se vai perdendo tudo.
Mas eu acho que sem ser vidros e moldes, poucas histórias há sobre o resto.
Exatamente.
De como é que eram feitas as profissões.
Exatamente.
Como é que eles trabalhavam, como é que eles, o que é que eles utilizavam.
Exatamente.
Onde é que iam buscar o material, que algumas não deviam ser simples, não é?
E nós acho uma falta muito grande aqui na Marinha Grande, e eu já tenho alertado tanto algumas pessoas para isso. Temos a necessidade, e já não vamos a tempo, já vamos muito, muito, muito depois. Criámos um museu, porque as pessoas mais antigas, elas apelam, elas estão ansiosas para que vão lá à casa buscar as peças, porque elas sabem que se não houver uma entidade que vá lá buscar aquilo, mais tarde aquilo ou vai para o lume, se for madeira, ou vai parar, portanto, ao caixote do lixo. Portanto, e se a nossa autarquia, nomeadamente a Junta, a Freguesia ou inclusivamente a Câmara, conseguisse, portanto, criar, como criou o Museu do Vidro, criar um museu etnográfico ou outra coisa qualquer, em que nós fizéssemos ainda uma recolha a nível da Marinha Grande de objetos que as pessoas têm em casa, e que ainda ouvíssemos a história dos mesmos, isso dava realmente, era um património valiosíssimo. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a Lourinhã, que tem um museu, portanto, além do Museu dos Fósseis, tem um museu, portanto, também em que está a casa, como era a casa, com os tachinhos, os pratos, não sei mais o quê, como é que a pessoa fazia a vindima e os apetrechos todos, portanto, aquilo é uma maravilha que aquilo está. E depois tem, portanto, eles recuperam as peças e depois põem o nome da pessoa que se deu a peça, portanto, a pessoa nunca fica a pensar assim, roubaram isto, não roubaram, portanto, ele emprestou. Vamos lá ver à comunidade, para a comunidade ficar um bocadinho mais rica. E eu acho que isso na Marinha Grande devia ser feito quanto antes.
As pessoas aqui, quando querem fazer assim doações de património para a comunidade, isso existe cá ou sem ser os livros? Eu sei que os livros nós temos, né, o tal depósito.
Eu não conheço.
De resto não há nenhum espaço.
Não, eu não conheço.
Aqui na
documentos, a nível dos documentos, sim, fotografias, por exemplo, sei que a Junta, portanto, tem uma grande coleção de fotografias, alguns documentos que as pessoas lá vão levar, eu também tenho, porque há muitas pessoas que, como sabem, que eu gosto disto, de vez em quando aparecem-me aí a dar determinadas peças. Sacos, inclusive sacos de sarapieira que eu tenho aí, pronto, porque sabem que aqui estão seguros.
Não é? Pronto, ou seja, não há nenhum espaço, mas poderia-se criar a nível do município.
Por exemplo, eu tenho aí uma série de peças, não é? De jornais e outras coisas que se, por exemplo, a Câmara ou a outra entidade, portanto, levasse isso adiante, eu era a primeira a ceder a essas coisas.
Sim,
porque elas a mim não me dizem nada, e eu amanhã, portanto, vou desta para melhor, desculpa a expressão, também não sei o que é que me espera, o quem cá fica, o que é que faz, não é? Portanto...
Sim, era interessante termos um espaço etnográfico que abrangesse várias áreas.
Os nossos trajes, pronto, porque nós antigamente...
Há móveis, eu lembro-me de ver móveis antigos, que aquilo depois vai tudo...
O traje da mulher saloia, da mulher do campo, aqueles cheiros, há pessoas que têm aqueles cheiros, aquelas, chamavam-lhe aquelas saias de cobrir, que eram umas saias compridas, mas que tinham um elástico na cintura, quando chovia, elas tiravam o elástico e cobriam-se com elas, chamavam-lhe as saias de cobrir. Portanto, há pessoas, portanto, eu quando estive na Junta, portanto, levei a cabo eu e os executivos que lá estiveram, levávamos a cabo quase todos os anos, fazíamos uma exposição e nós corríamos a vila, os arredores, a pedir, portanto, essas coisas para fazermos a exposição, o tema da exposição. E isso era muito interessante, porque as pessoas ficavam todas contentas de poder mostrar aquilo que tinham. Não é?
E já que está a falar de como foi autarca durante vários anos, de que forma é que essa experiência também contribuiu para o seu olhar sobre a cidade e como é que isso influenciou a sua escrita?
Ser autarca já me apanhou numa idade adulta. Já me apanhou após o 25 de Abril de 74, que eu própria notava que tinha que haver uma mudança, mas influenciou-me de duas maneiras. Primeiro, portanto, posso dizer e digo porque me influenciou de uma maneira, principalmente no princípio, de uma maneira negativa, porque era mulher. Pronto, e após o 25 de Abril de 74, ser mulher e ainda por cima autarca, portanto, era vista de lado. Porque as mulheres não percebem nada disso.
Mas aqui ainda hoje continua.
Isto é trabalho de homem, não é trabalho de mulher. Portanto, eu quase sempre desempenhei, portanto, durante vários mandatos, o papel de escriturária, de secretária, em que às vezes tinha que substituir o presidente. O presidente ia de férias e a secretária é que substituía. E muitas vezes nós tínhamos que ir aos lugares, falar com as pessoas, né? E as pessoas quando viam lá uma mulher, mas é uma mulher que vai resolver isto. Portanto, isso chocava-me, portanto, eu sentia-me um bocado rebaixada. Mas eu tive sempre o bom senso de também não me deixar, portanto, abater por isso. Portanto, impunha-me, tentava ouvir a opinião dos mais velhos, que eram os sábios e continuam a ser os sábios nos problemas dos lugares. Tentei instruir-me e portanto, impus-me a pouco e pouco, impus-me, penso que quando saí, que já as pessoas já me viam com outra maneira, não é? De outra maneira que não no princípio. Por outro lado, positivamente, aprendi muito nas autarquias, aprendi muito no aspecto da vivência humana, porque nós dialogávamos com toda a espécie de populações, Aprendi muito na questão urbanística do local, porque ao fazer tanto, ao mandarmos fazer, portanto, as infraestruturas, tanto a abertura dos caminhos, a abertura das valas, etc, etc. Naquela altura nós não tínhamos engenheiros, não tínhamos nada disso, eram os mais velhos, os antigos regedores do lugar, que nos ensinavam a nós. O que é? Esta vala, portanto, o presidente dizia, pomos aqui uma mania de 60. O quê? Uma mania de 60? Uma mania de metro. Então o senhor não está a ver que isto aqui que tem uma nascente, que esta vala tem muita água, depois nos grandes invernos, uma mania de 60 e topo logo. Portanto, e nós achávamos que ele tem razão. Portanto, nós aprendíamos muito com os mais velhos. Depois também havia uma coisa muito valiosa, que eram as comissões de moradores. Portanto, cada lugar tinha a sua comissão de moradores, que fazia o levantamento das necessidades e levava-as à junta, e a junta depois ia aos lugares, falava com eles. Tínhamos que fazer um trabalho de sapa junto dos confinantes, porque se havia um caminho de 2,80 m por onde passava uma carroça, nós queríamos que fosse lá uma ambulância e que fosse lá um táxi, no caso de uma emergência, e os carros não passavam, portanto eram caminhos enlameados, etc. Portanto, nós tínhamos que mobilizar os confinantes para cederem de parte a parte um metro, conforme o caminho. E aí é que foi, aí é que a porca torce o rabo, como se costuma dizer, porque as pessoas, principalmente as mais idosas, não viam a evolução como nós víamos. Nós queríamos modificar os lugares, nós queríamos construir uma fonte, um lavadouro, uma escola, uma cabine elétrica para as pessoas terem luz, portanto, construir uma estrada. Nós tínhamos uma ânsia de modificar os lugares. Mas quando tocava aos mais velhos a terem que dar qualquer coisinha que fosse seu, nem que fosse alagar um velho muro construído em adobes, em que ainda tinha lá os vestígios do forno em que a avó cozia a broa, eles iam ao ar, portanto, eles não abdicavam. E porque, não me cortam, isto aqui, não me cortam isto, pelo amor de Deus, não me cortam isto. Isto era do tempo da minha avó, isto foi a minha avó, os meus avós passaram muita fome para conseguirem comprar este bocadinho, e este bocadinho calhou-me a mim, portanto, são recordações, e eu na altura não compreendia isso. E penso que muita gente não compreendia, devido à tal ânsia de mudança, de queremos mudar. Mas depois, no silêncio da noite, na minha cama, em vez de dormir, eu pensava naquilo e pensava realmente, eles têm razão, eles não têm mais nada. Eles não têm uma televisão, eles não têm frigorífico, eles não têm carro, eles nunca saíram da Marinha Grande. Portanto, a única fortuna que eles têm é ali, aquele bocadinho que lhe deixaram. Portanto, se lá vai a junta agora e lhe corta aquilo, ele realmente, pronto. E então esse trabalho foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho em que as comissões de moradores tiveram um papel preponderante, porque eram pessoas idóneas no lugar, em que os convenciam, os próprios familiares que estavam desejosos, por exemplo, passasse lá uma estrada, mas não sabiam bem como é que lidar com a situação, e portanto foi todo esse diálogo muito construtivo que fez com que realmente as pessoas acabassem por compreender e nós avançássemos muito lentamente, portanto, isto e transformássemos ao fim e ao cabo a Marinha Grande no que é hoje, porque eu hoje vou a determinados lugares onde eu andei de botins e só vejo avenidas, e só vejo rotundas, e só vejo edifícios, que eu às vezes perco-me. Eu se for ali para o lado das Trutas, ou para o lado do Pilado, ou para o lado da Amieira, pá, mas onde é que eu estou? Eu não sei onde é que eu estou. Portanto, realmente penso que valeu a pena. Mas, por outro lado, também se perdeu muito do passado. Aquele passado, portanto, que nós tínhamos, ao fim e ao cabo. Porque, como eu digo, mais uma vez, a evolução é a inimiga do futuro. Do passado, a evolução sepulta ao passado. E então eu um dia estava na junta, já alguns anos depois, e fiz uma proposta ao executivo de nós comprarmos uma máquina fotográfica e o nosso motorista, tínhamos um motorista que transportava, portanto, os trabalhadores das obras, ia buscá-los, ia levá-los, etc. Portanto, ele teria que fazer um mini curso, portanto, com a máquina fotográfica. Nós tínhamos ótimos fotógrafos aqui na Marinha, e, portanto, sempre que se iniciava uma obra, que obra fosse, ou uma estrada, ou uma fonte, ou uma coisa qualquer, tirava-se uma fotografia antes e tirava-se depois, para que nós soubéssemos se naquele lugar, hoje existe uma escola, mas antigamente existia um corral de porcos, ou um corral de ovinos, ou qualquer coisa. Portanto, o passado continua registado, portanto, através da fotografia. E depois descrever, não é? Porque não interessa só a fotografia, é, portanto, quem viveu, quem teve essa vivência, portanto, descrever. E é daí que vêm as minhas últimas obras, portanto, de raízes. Portanto, ir aos lugares, saber quem é que lá vive, de onde é que as pessoas vieram, o que é que as pessoas fizeram, o que é que existia e o que é que existe agora. Portanto, isso é um trabalho realmente que me tem envolvido, a mim e à comunidade marinhense, porque se não for com a ajuda dos mais velhotes e de alguns indivíduos que não são egoístas, que não se importam de compartilhar comigo, portanto, o que têm, o livro não era possível, portanto, essas obras não eram possíveis.
Eu acho que essa partilha entre todos, acho que é muito importante, e é isso que eu tenho estado a notar agora nestes últimos dias que tenho estado a trabalhar neste evento, realmente a partilha entre todas as pessoas que fazem investigação, sim, sim, sim. E que escrevem e que vão procurar multidisciplinar. Os seus colegas, tanto um como outro, reclamavam um bocado que às vezes queriam ir ver determinados documentos e é vedado porque não têm aquelas credenciais todas. Só depois, às vezes, quando ganham os prémios, foi o caso do seu colega, do José Gonçalves.
Foi visto de outra maneira,
pois, então já conseguiu aceder a determinadas documentações. E eu acho que aí é o que faz falta haver aqui, a nível institucional, aqui na Marinha, algo que permita as pessoas que queiram escrever poder aceder a essa documentação, pronto, através de um organismo oficial.
Eu costumo dizer que muitas portas se fecham, e felizmente que agora muitas se abriram devido ao meu trabalho, que nós não temos, eu digo muitas vezes, não tenho nenhum DR, porque se eu tivesse um DR, outro galo cantaria, não é? Porque eu chego a um determinado sítio, portanto, sou de Olinda Bonita, fui funcionária pública, mas não tenho um DR, não sou doutora, e quando muitas vezes eu perguntar, eu queria consultar isto ou aquilo, ah, mas para quê? Para que fim? Para isto? Para aquilo? Portanto, lá vêm algumas perguntas. E eu senti muito isso em todas, tanto quer fosse nas bibliotecas, quer fosse inicialmente nos arquivos, nos registros civis, nomeadamente. Eu tive, há uns anos, tive que escrever um ofício. Portanto, eu, por exemplo, eu andava, já não me lembro a que livro é que eu andava a escrever, mas eu queria, portanto, a Marinha Grande foi uma terra, talvez, por ter muito vidreiro e por muita gente na mata que se alimentavam muito mal, portanto, contraíram muito facilmente a tuberculose. Portanto, morreu muita gente na Marinha Grande, portanto, da tuberculose. E o ciclo, portanto, mais forte foi, portanto, após as guerras, portanto, a Segunda Guerra Mundial, as invasões francesas, pronto, que aconteceu esses ciclos. E eu, portanto, sabia que na Marinha Grande, portanto, tinha morrido muita gente. E queria fazer uma lista das pessoas que tinham morrido, portanto, com essa tuberculose, portanto, com essa doença, que foi uma doença maligna que nos ocorreu, para não falar noutras que houve no passado. E fui ao Registro Civil da Marinha Grande pedir autorização se podia consultar os livros de 1918 até 20, que foi o período, portanto, aqueles 20 anos ali que se morreu mais gente. Porque depois, entretanto, começaram a vir medicamentos e pessoas entendidas, etc, etc. Portanto, e o Registro Civil disseram-me redondamente que eu não podia consultar os livros. Bem, e eu, claro, quem sou eu? Mas eu não, portanto, não compreendia. Assim, então, como é que eu posso saber quem foram as pessoas? Ah, portanto, tenho que tentar saber quem foram e tenho que vir aqui e pedir certidões de óbito. Portanto, nós passamos certidões de óbito. tinha que ir ter a armazenha, tinha que ir para a fila, tinha isto, tinha que ir.
E pagar.
E pagar. Ao princípio ainda eram só 20 escudos, 20 escudos, agora já eram 50, etc, etc. Pronto, e eu não estava conformada. E um dia tive a oportunidade de falar. Fui à Torre do Tombo, foi a única vez que eu fui à Torre do Tombo. E tive a oportunidade de falar com um senhor que me atendeu, portanto, um funcionário que me atendeu, e portanto ele levou-me junto na altura de um dos administradores, portanto, já não me lembro quem era, e eu pus-lhe a dúvida que tinha, portanto, eu queria escrever sobre a Marinha Grande, etc, etc, mas que tinha estas dificuldades, porque a Marinha Grande era muito pobre em documentação, porque era uma terra de operários de vidreiros que eram quase todos incultos, e as coisas estavam em sítios, mas as pessoas não tinham, eu não tinha acesso. E dei-lhe o exemplo disso. Então, mas a senhora escreve para a administração interna, salvo erro, e põe esse problema. Bem, eu, como o meu genro, portanto, na altura, fazia parte da Assembleia da República, como deputado, eu pus-lhe o problema. Oh, Ricardo, como é que eu falo? Eu também não sei, mas eu vou fazer isso. Pronto. E tantas voltas deu que eu consegui um ofício, tenho aí um ofício do Ministério, a dar uma autorização para que eu fosse ao Registro Civil da Marinha Grande consultar os livros sem qualquer impedimento. Só não podia, portanto, transcrever os óbitos que tivessem ocorrido há menos de 60 anos. Portanto, era a única
restrição.
Portanto, e depois eu agarrei nessa carta, nesse ofício, e fui novamente ter com a senhora aqui no Registro Civil. Pronto, e ela, perante esse ofício, não podia dizer que não, mas pôs muitas dificuldades. Não tinha sala. Eu ia duas vezes por semana, que era quando ela não estava lá, e ia para a sala dela. Pronto, e isso decorreu algumas vezes, portanto eu levava os livros, sentava-me à secretária dela, estava ali no silêncio, e tirava todos os apontamentos. Até que mais tarde isso modificou-se, porque entretanto era nessa sala que se faziam os casamentos, pelo civil, e portanto eu não podia estar ali, pronto. E então terminei junto, portanto, na própria sala de atendimento, onde as pessoas atendiam o cliente, atendiam as pessoas e falavam umas com as outras, e eu tinha que estar ali num cantinho, numa secretária, portanto, a tentar ver se conseguia absorver o que estava no livro, e foi assim que eu consegui, portanto, atingir esse objetivo. Portanto, é muito difícil, e vou-lhe dar um exemplo aqui, por exemplo, que demonstra bem a insensibilidade que há em determinados serviços públicos, que eu acho que quem está num serviço público deve estar compenetrada que está ao serviço do público, é para o ajudar e não para se chegar só ao fim do mês e levar o ordenado. E se não tem capacidade, tem que fazer por isso, né? E eu acho que nos últimos anos, portanto, reformaram-se os mais velhos, e nos últimos anos, portanto, vão os ad hoc, estão ali 3 meses, vão-se embora, vêm outros 3 meses, passam os 3 meses, e eles não se conseguem ligar, portanto, à matéria que está para ser estudada, para ser acompanhada, porque só estudando e só acompanhando e só mexendo nas coisas é que um funcionário ganha tarimba, como se diz aqui na Marinha Grande. Portanto, eles não têm tarimba nenhuma. Portanto, eles estão ali 3 meses. Passado 3 meses vão-se embora, vêm outros, nem vale a pena estar-se a sacrificar muito. E isto criou uma certa insensibilidade em alguns, desculpem-me, mas eu tenho que dizer isto, em alguns funcionários que estão à frente das nossas finanças e dos nossos registros, etc. E vou-lhe dar um exemplo. Neste último livro que eu escrevi, foi demolida, portanto, há 6 anos, um edifício que era um ícone aqui perto da Marinha Grande, tipo chalé francês, e eu, portanto, como o título do livro era Raízes do antigo legado Casal dos Matos, entendi que essa casa, portanto, que já não existia e que eu tinha a fotografia, serviria para a capa do livro. Portanto, conhece?
Sim, eu vi.
Pronto.
Vi.
Mas eu dei voltas e mais voltas, tanto desde o contacto com familiares, desde o contacto com as pessoas que residiram lá, desde, portanto, ir aos notariais, a Leiria, desde ir ao registro civil, portanto, eu juntei, portanto, uma série de documentos que me levavam, pensava eu, a ir ao início da construção do chalé. Eu pelas minhas datas, sabia quem é que lá tinha nascido, sabia a quem é que tinha pertencido, mas tinha uma dúvida: será que o indivíduo, quando veio para aqui em 1898, comprou o chalé a outra pessoa ou foi ele que o mandou construir? Pronto, e como eu tinha registros, tinha as escrituras e tinha o falecimento do proprietário, tinha as partilhas, tinha tudo. Portanto, os notariais de Leiria deram-me portanto, todos esses itens e aconselharam-me a ir às finanças da Marinha. Só nas finanças da Marinha, através das partilhas, é que me conseguiam saber. E eu ia toda entusiasmada, finalmente. Vou conseguir saber quem foi o verdadeiro dono daquele chalé e se foi ele que o construiu ou não e em que data foi. E quando fui às finanças da Marinha Grande, com muita dificuldade, porque aquilo é tipo posto médico, tipo centro de saúde, tem que se tirar uma senha, tem que se escolher o assunto que é, temos de estar à espera. Portanto, eu salvo erro, acho só ao terceiro dia que consegui, portanto, tratar do assunto com o senhor. E disse ao que é que ia, e ele, com muito má cara, não é? Começou por dizer que era muito difícil, porque tinha muito trabalho, e assim, olha, eu já mandei inclusivamente 2 mails para aqui e não obtive resposta. Portanto, eu não saio daqui sem levar a espeta, porque já é a terceira vez que aqui venho. Pronto, e como o senhor viu que eu estava a ser um bocado relutante, não teve senão ir buscar, portanto, os livros. Pronto, e começou realmente pelo livro 1924, foi quando morreu o senhor, e as partilhas, e os descendentes, e assim, eu já sei isso tudo. Portanto, eu tenho isso tudo, eu quero saber, é o início, quem é que mandou construir. Oh, minha senhora, isso não é impossível dizer-lhe, nós não temos aqui esses livros, são livros muito antigos, nem sei onde é que possa haver esses livros. E virou-se para mim com a maior lata e disse-me assim: olha, senhora, quer um conselho? Eu quero. Desista. Portanto, eu saí de lá furiosa e ainda hoje não sei quem é que mandou construir aquela casa. Portanto, isto para ver as dificuldades, portanto, que nós... temos e a insensibilidade ainda que há também em determinados serviços. Pronto, não temos, por exemplo, nós vamos ali ao Arquivo Municipal da Marinha Grande. Nos primeiros anos tínhamos uma sala de leitura, estávamos ali sozinhos, pedíamos o livro, pedíamos ler, consultar, tirámos apontamentos. Agora, nos últimos anos, metem-nos lá numa sala de atendimento público. Que compenetração é que nós temos naquilo que queremos saber com as pessoas a ralharem porque não fizeram isto ou porque não fizeram aquilo ou não sei mais o quê? Pá, não, são nestes pequenos pormenores que se vê realmente que nós ainda temos muito que fazer.
Temos muito que andar ainda.
Temos que andar.
Muito que andar. Eu estou aqui fascinada a ouvi-la, eu já me estava a esquecer do resto das perguntas.
Eu penso também que já não há muito mais para fazer.
Numa era de globalização e de redes sociais, pronto, agora damos aqui o salto.
Sim.
Qual é, no seu entender, o papel da literatura local e da memória comunitária no meio desta...
Pronto, eu sou sincera.
Vamos recordar, esquecer, vamos...
Eu sou sincera, eu acho que esquecer nunca. Esquecer nunca. Preservar sempre o que temos e, se possível, portanto, cada vez mais. Porque escrever livros, portanto, principalmente, quem puder escrever livros, porque os livros ficam. Portanto, é um material que está, portanto, sempre, não está atualizável, mas que dá para as pessoas, portanto, acompanharem, portanto, a evolução das coisas. Porque... E eu digo isto com muita pena minha, a evolução, nomeadamente os últimos anos, portanto com a informática, com o aparecimento dos telemóveis, com estas coisas todas, portanto desvia, portanto, a nossa atenção para a calhandrice, nomeadamente, para, se vamos, por exemplo, à net tentar saber alguma coisa, vamos papar, entre aspas, o que lá está, o que alguém lá colocou, mas não sabemos até que ponto aquilo foi, portanto, o indivíduo foi verídico ou não. E eu acho que realmente a juventude, sim, nomeadamente a juventude, ultimamente está a atravessar uma fase que está a deixar levar pelas novas tecnologias. Não quer dizer que elas não sejam imprescindíveis, que são, né? Pronto, já não conseguimos voltar atrás, mas também não podemos perder, portanto, o nosso passado. E temos cada vez mais, portanto, é de o questionar, de o pesquisar e de o transmitir. Cativar, quer queremos, quer não, os mais jovens, porque os mais jovens estão mais envolvidos com estas novas tecnologias.
E com isto tudo que vocês, como escritores, que já escreveram, que já fizeram, eu acho que já dava...
E que os desviávamos, de outras
situações,
não é?
Eu acho que tinha assim, projetos de escola, nos projetos das escolas, todas as escolas podiam fazer um projeto, cada um dentro de uma área... ou uma pequena coisa, não é? E depois no final conseguir-se montar tudo, juntar tudo, exatamente. E fazermos aqui um mundo virtual. Eu acho que era um projeto fantástico que a Marinha Grande podia fazer, porque eu tenho estado a ouvir e o facto de estar na associação tem-me permitido falar com muita gente de várias áreas, vários temas, e eu sinto isso, há essa falta de guardarmos e resguardarmos muita coisa que existe, e a maior parte das pessoas não sabem. Eu própria, eu não sou da Marinha, eu nasci em França e vim estudar para a Marinha, para o Estornato Afonso Lopes Vieira, quando ele abriu. Portanto, a minha história com a Marinha começa aí.
Pronto. Estornato Afonso Lopes Vieira, o antigo ou o moderno?
O moderno, com o Padre Ramos. Sim, moderno, com o Padre Ramos. Pronto. Isto nos anos 79, 80, foi em 80, quando ele abriu.
Eu também estudei, mas foi no antigo. No antigo.
Pronto, eu fiz essa caminhada toda, sempre trabalhei e estudei na Marinha Grande, depois fui para Lisboa, mas preferi regressar e trabalhar aqui na Marinha. Pronto, depois fiz cá a casa.
Exatamente.
Ou seja, não sou marinhense de gema,
exatamente,
mas claro, considero-me marinhense.
Nós não podemos abdicar da nova tecnologia. Não podemos, mas também não podemos, portanto...
Esquecer o nosso passado.
É isso. Portanto, temos que saber aliar as coisas uma à outra e continuarmos dentro do possível. Quando havia, portanto, quando as fábricas de vidro laboravam em pleno, não é? Que havia, portanto, aquelas diversas classes, não é? Havia a classe dos patrões, havia a classe dos encarregados, depois havia o operáriozito, não é? Portanto, isso notava-se perfeitamente. Portanto, um operário vidreiro pôr uma filha a estudar, que foi o meu caso. Meu pai era vidreiro, analfabeto, não sabia ler nem escrever. Minha mãe trabalhava na agricultura, não é? Portanto, colocar-me no colégio, aquilo, não é? Eu sofri bem quando...
Eu não me quero lembrar sequer
do primeiro dia, quando eu fui para o colégio Afonso Lopes Vieira, que era um colégio chique, era onde andavam só, portanto, os filhos dos médicos, dos doutores, eu não sei mais o quê, só que havia, portanto, um benefício por meu pai ser vidreiro, que tínhamos Fundo Industrial Vidreiro, que era um fundo criado pelos patrões e pelos operários, em que havia uma espécie de uma caixa económica, e então as pessoas que merecessem estudar e quisessem estudar, portanto, eles ajudavam. Portanto, eu só fui para o colégio e só consegui tirar o quinto ano porque o meu pai era vidreiro, porque... eles me davam os livros, ou eu servia-me dos livros emprestados de outros colegas, mas eu não podia chumbar, porque se eu chumbasse, portanto, perdia a coisa. Mas, por exemplo, o caso deu... chegar ali no primeiro dia, portanto, toda mal vestida, portanto, com os sapatos de sei lá de quê, e portanto ali naquele ambiente, aquelas pessoas que vinham de coxa, das matas, portanto, com os sapatinhos de verniz, os soquetezinhos brancos, as golas todas, enfim,
rendada.
Pronto, não dá. Portanto, quando era às 11 horas, portanto, nós estávamos no primeiro andar, ia lá uma boleira, portanto, uma senhora vendia bolos, não é? Oh, meninos, querem bolos! Portanto, e as pessoas vinham todas comprar o pastelinho de nata, custava 11 tostões, nunca mais me esqueço. E eu ficava assim a olhar, não é? É, pronto, foi um período muito difícil, mas foi um período que me obrigou também a superar, pronto, a tornar-me mais forte.
Resiliente.
Né? Exatamente, não é? Porque eu consegui tirar o quinto ano, consegui emprego, consigo fazer o que faço, e há muitas pessoas, portanto, que tiveram essa oportunidade melhor do que eu, e no entanto não passaram da cepa torta, mais uma expressão popular.
Mas isso continua ainda hoje, não é? Né? Acho que isso é uma. Quem tem essa resiliência acaba por fazer muito mais pela vida.
Mas, mas nós não podemos ir não onde temos, que não nos podemos, portanto, rebaixar. Isso então é o pior que nós podemos fazer, é deixarmos isolar. Isso então.
Isso não se pode deixar. É. Bem, para terminarmos, nós já vamos aqui. Toda a gente acha que isto é só 20 minutos, mas depois quando damos por ela...
Porque isto é conversa, é com as cerejas.
É mais nada, é mais nada. Como última pergunta, Dona Diolinda, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos nossos leitores e às nossas novas gerações sobre a importância de conhecer as raízes da Marinha Grande?
Portanto, o conselho que eu dei em primeiro lugar era realmente não só comprar os meus livros, adquirir os meus livros, mas, portanto, conhecerem melhor, portanto, as suas raízes, ao fim e ao cabo, de onde é que vieram, o sítio onde moraram, etc., e transmitirem de geração em geração. Portanto, isso seria, portanto, o melhor que poderia acontecer, porque evitava que se perdessem muitas coisas, não é? Que se perdesse, nomeadamente, a nossa história local, que vai, a pouco e pouco, vai por água abaixo.
Olha, uma coisa que eu tenho notado aqui na Marinha, destas novas gerações, eles estão a aproveitar as casas dos avós, bem, também por causa do preço da habitação, estão a aproveitar as casas dos avós, aquelas casas mais antigas, e a reconstruir essas casas antigas. E tentam manter um bocadinho daquilo que era. Sim. Eu acho que, exatamente porque estamos a viver num tempo complicado, temos que ser mais resilientes, e acho que foi uma boa escolha estes jovens começarem a fazer isso, irem buscar as casas avós, reconstruir, no lugar de fazer casas novas e de espaços novos. E acho que isso também é uma forma de nós preservarmos.
Portanto, há as duas vertentes, há aquela em que tudo quanto é passado não interessa, eu quero uma coisa moderna e portanto é o bota abaixo, mas há, portanto, e devido também às dificuldades e à carestia da vida, não é verdade? Portanto, tentar
aproveitar
já o que há, porque é nosso, porque tem as nossas raízes, e vamos construindo. Uma coisa que se perdeu muito aqui na Marinha Grande, e que agora, portanto, com a sua conversa me faz lembrar, era a solidariedade que havia antigamente. Quando numa aldeia, portanto, uma pessoa queria construir uma casa, não é? Portanto, juntavam-se aos fins de semana, amassavam a cal, portanto, emprestavam a vaca para ir buscar a carrada dos tijolos, iam à mata roubar um pinheiro para fazer a trave da casa, e todos eles trabalhavam para construir a casa. Portanto, a maior parte das casas eram construídas, havia sempre um pedreiro que percebia e que ensinava aos outros, mas ao fim e ao cabo era mais fácil, portanto, construir a sua casa assim, porque havia a solidariedade.
Ajudavam-se
uns aos outros, portanto, não só nisso, como na matança do porco, como nas camisadas, como em todas as tarefas. Portanto, havia aquela solidariedade por todos nós, ninguém tinha nada e todos tinham tudo. Pronto, portanto, isso é muito importante e faz-me lembrar esses tempos que ainda eu estou aqui, portanto, já vai assim, 51 anos nesta casa, vim aqui para esta casa, portanto, não havia só a casa, não havia mais nada. Passava a vala que passa ali à frente, passava rentinho ao meu muro. Portanto, eu tivemos que fazer um alicerce com 4 metros de altura em pedra, por causa da vala, e isso ainda foi feito, portanto, o meu marido era vidreiro, portanto, mobilizou os colegas dele e aos fins de semana vinham construir o muro. Portanto, o muro ainda foi construído na base dessa solidariedade. E depois ia ao meu marido também ajudar, portanto, a fazer isto ou a fazer aquilo. Portanto, isso na Marinha Grande havia muito isso. E isso dá-me ideia que se perdeu um pouco.
Ai, acho que terminamos em beleza realmente o espírito de comunidade e o espírito solidário aqui entre todos. Dona Diolinda, muito obrigada por esta conversa em movimento connosco. Foi um prazer. Não se esqueçam, dia 24, okay, às 14h30, na Biblioteca Municipal da Marinha Grande, para a nossa primeira tertúlia, onde a Dona Adilinda também vai estar connosco, okay, ainda vai explorar outras áreas com o colega moderador. Dona Adilinda, muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui consigo.
Pronto, é bom, é sempre bom, porque é uma maneira, portanto, de eu também ser um bocadinho conhecida. E é uma maneira de eu ter possibilidade também de transmitir às outras pessoas o meu trabalho, portanto, e o esforço que eu faço para levar avante, portanto...
E é isso mesmo que a nossa associação obras, também não? quer, é dar a conhecer pronto, todas as pessoas da Marinha, das suas várias vertentes e vários temas. E portanto, esperamos pelo menos estar a trabalhar de uma forma... para o cidadão da Marinha e para enaltecer também a Marinha Grande.
Sim, é positivo, é positivo. É que agradeço exageradamente, corro tudo pelo melhor.
E eu também. Um bem-aja.
E que dê frutos.
Sim, sim, espero bem que sim. Pelo menos nós deixamos sempre desafios à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia para novos projetos. Um bem-aja e até dia 24, da minha parte.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Adilinda. Prazer.
Nas mãos que moldam amanhã, nos sonhos forjados em cristal, somos a chama, a vida em ação, marinha raiz imortal, unidos na história, na arte crescer.